esta de hoje, que também está no mesmo portal, no Agroportal, que diz o presidente da FENEPECUÁRIA ainda hoje o seguinte: agricultores exigem decisões políticas para continuarem a alimentar o país. Sim, esta função tão essencial que é a alimentação não está a ser assegurada pelos produtores, mas não com medidas efetivas. Porque a única coisa que vimos até hoje é adiantamentos da PAC. Dinheiro novo, que, no setor zero. Tudo o que vemos é adiantamentos, que são dados hoje e vão faltar amanhã. Esta é que é a realidade que nós não podemos, de maneira nenhuma, ultrapassar. Além do mais, nós, a nossa capacidade produtiva é fundamental, como defender o mundo rural, como o PSD tem vindo a fazer ao longo desta legislatura, e diga-se de passagem, quase sempre sozinho. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Deputado, se vai o PS apoiar uma série de projetos de resolução, projetos de lei, que estão neste Parlamento, que são atentados ao mundo rural, à produção, à pecuária, à alimentação,
peço que conclua.
E, portanto, vai o PS estar ao lado desses projetos de resolução que atacam o mundo rural, ou vai estar com o mundo rural, como diz o Sr. Deputado, porque nunca tive essa certeza. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, seria bom perceber, se o PS hoje pudesse fazer declarações de voto a seguir à sua leitura, quantas seriam feitas a seguir àquilo que disse? O Sr. Deputado disse que sociedade do bom senso e economia do razoável. Só que não chega para ajudar os setores nem para pôr comida na mesa das famílias. É preciso um bocado mais do que razoabilidade e de uma economia com bom senso. Ainda ontem tivemos a Confederação Nacional da Agricultura a falar da dificuldade do escoamento. Sabe isso tão bem como eu. Mas, sobretudo, nas plataformas online que referiu. E bem, daquilo que tem sido a sabotagem deste trabalho e, sobretudo, aquilo que tem sido de dificuldade nos pagamentos e na cobrança de taxas nestes serviços. O que é que está disposto o Partido Socialista a fazer por isso? A cereja. Ouvimos os produtores de cereja queixar-se. Afinal, o país não está tão bem assim como o Partido Socialista gosta de pintar. E o Governo deixou isto para os seguros. Os seguros que resolvam. Não pode ser. Esses homens e mulheres que durante anos pagaram impostos também têm direito agora a ter a nossa mão. O que é que o Partido Socialista está disposto a fazer em relação a isso? Referiu o setor das pescas.
Para concluir, Sr. Deputado, só a favor.
Referiu o setor das pescas, mas a verdade é que o Governo, e vou terminar, Sr. Presidente, deixou os pescadores entregues ao Fundo de Garantia Salarial e empréstimos com juros bonificados. O que é que está o PS disposto a fazer para colocar liquidez efetiva nesta
Muito
indústria?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Presidente. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Ricardo Vicente, que colocou aqui as questões do o Partido Socialista por ter colocado na agenda e apelar ao consumo, fui claro na minha intervenção quando disse claramente que neste momento difícil do país, a agricultura respondeu de forma exemplar. E não respondeu de forma exemplar por acaso, foi do valor dos homens da terra e do mar, que estavam preparados e tinham os mecanismos. E os decisores decidiram no tempo certo e decidiram bem. E colocou-se na ordem do dia uma campanha alimentar que todos temos a obrigação de corresponder e todos devemos a obrigação em responder, não só neste Parlamento, mas nas nossas atitudes e nos nossos hábitos de consumo. Foi esse o tema que quis trazer e que era necessário trazer aqui. O Partido Socialista tem trazido sempre a esta Assembleia e nestes momentos o que é essencial, com bom senso e responsabilidade, que é inevitável que fique. Sr. Deputado Emília Cerqueira, não sei de que projetos falou, mas tem sido o Partido Socialista sempre na linha da frente a tomar as posições em defesa do mundo rural e da ruralidade e da agricultura com equilíbrio, de uma agricultura verdadeira que é necessário que respeite, uma agricultura sustentável, que respeite o meio ambiente, mas que tenha níveis de produção que nos permita exportar. E é esses dois tipos de agricultura que eu falei quando referi ali que tem que haver um equilíbrio e tem que haver um sentido de responsabilidade para isso. Quando falei e repito, se numa visão idílica que não tem aplicação em nenhuma parte do planeta, é desse que o Partido Socialista lidera o processo. É aí que o Partido Socialista mostra e tem efetivamente a diferença. Naturalmente, agradeço os elogios e os elogios que referiu, esqueceu-se de ter lido a entrevista toda, a entrevista que referiu, que veio hoje no jornal, foca grande parte dos pontos positivos e da rapidez com que foi efetuado
para concluir,
as
funções
na agricultura. Vou concluir dizendo ao Sr. Deputado André Ventura que parece que não faz parte, naturalmente, da economia do razoável nem do bom senso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro do Carmo. No presente e sempre, o maior cego é aquele que não quer ver. Os problemas da agricultura são bem maiores do que aqueles que o Governo identifica e são bem mais sentidos e visíveis na pequena e na média agricultura. É por isso que o PCP ainda ontem apresentou na Assembleia da República um projeto de lei com medidas de apoio aos pequenos e médios agricultores. Propomos a majoração do pagamento anual do regime da pequena agricultura para os 1.250 euros e, neste caso, senhores deputados, o Governo não se pode desculpar com o impedimento da Comissão Europeia. É que, neste caso, as regras da política agrícola comum permitem que se possa ir mais longe, permitem o pagamento, pode ir até aos 1.250 euros. O impedimento é aqui, o impedimento é do Governo, que não quer ajudar à sobrevivência de milhares de agricultores que se veem na iminência de perder todo o esforço e o trabalho de uma vida. Os agricultores, a quem lhes é retirada a possibilidade de escoamento dos seus produtos, ficaram sem mercado, ficaram sem os restaurantes que lhes compravam os produtos, ficaram com os produtos, enfim, ficaram com os prejuízos e perderam o rendimento. O que digo, que digam isso os pequenos produtores de raças autóctones, os produtores de vinho, os produtores de leite, os produtores de fruta, entre muitos outros, que vêm descer os preços dos seus produtos todos os dias e que vêm agora numa situação muito difícil e sem apoios. Por isso defendemos medidas de aplicação imediata, de fácil acesso, descomplicadas, desburocratizadas, que devemos usar todos os mecanismos de ajudas existentes e ajustá-los a quem deles mais precisa, ou seja, a pequena e média agricultura. Por isso, Senhora Presidente, Srs. Deputados, as medidas de apoio ao setor agrícola que têm vindo a ser implementadas para responder aos efeitos da situação atual no ver do PCP são insuficientes. Devem, por isso, ser acompanhadas por medidas que garantam o escoamento dos produtos agrícolas dos pequenos agricultores e da agricultura familiar e que permitam reduzir os custos dos fatores de produção agrícola e pecuária. O PCP defende a criação de um regime público simplificado para a aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e da média agricultura e que promova...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Concluo, Sra. Presidente, com duas perguntas. Pergunto-lhe, sem escoamento, sem preços justos à produção, sem apoios específicos, como é que a pequena e média agricultura vai sobreviver? E, Sr. Deputado Pedro
Muito
do Carmo,
obrigado,
quero perguntar se vai acompanhar as propostas e os projetos de lei que o PCP apresentou e que responderiam às necessidades da pequena e da média agricultura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar PEV.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Pedro do Carmo, queria antes de mais felicitá-lo pelo tema que traz para discussão, agricultura, combate à desertificação, o mundo rural e, sobretudo, a recuperação da nossa soberania alimentar. Porque eu acho que esta crise sanitária deixou bem claro que nós temos mesmo que nos virar para a nossa produção nacional e recuperar a nossa soberania alimentar, não apenas porque ela é determinante para reduzir a pegada ecológica, mas também porque em tempos como aquele que vivemos é preciso que os países estejam em condições de assegurar respostas aos cidadãos. E, portanto, é preciso recuperar a nossa soberania alimentar e inverter a tendência que tende, aliás, até a agravar-se, porque se quando nós entramos para aquilo que na altura era a CEE, importávamos apenas 25% dos produtos alimentares que consumimos, depois passamos a importar 75% dos produtos que consumimos. E, portanto, é preciso inverter esta tendência. E isto aconteceu, eu encontraria aqui dois motivos. Por um lado, porque certamente, como se lembrará, em alguns governos, sobretudo no governo de Cavaco Silva, quando se dava dinheiro às pessoas para abandonar a agricultura, para arrancarem as suas plantações, e por outro lado também com a proliferação das grandes superfícies e sobretudo a liberalização dos horários, que veio criar muitas dificuldades aos pequenos agricultores para escoarem os seus produtos para as grandes superfícies, mas também porque as grandes superfícies são hoje os grandes embaixadores da importação de produtos alimentares. Aliás, nem se percebe muito bem como é que nas grandes superfícies não haja nas prateleiras batata portuguesa, quando hoje os agricultores portugueses não conseguem escoar a sua batata e até nas grandes superfícies que se dizem apoiar a produção nacional. Foi, aliás, depois da liberalização dos horários das grandes superfícies que os mercados perderam força e começaram a fechar. E os mercados eram muito importantes para os nossos agricultores porque era uma forma de escoar os seus produtos. E por isso nós consideramos que, de facto, é necessário potenciar a agricultura familiar de pequena escala e biológica, fazer nascer os mercados de proximidade e os pequenos circuitos de distribuição que são fundamentais para os agricultores poderem escoar os seus produtos.
Concluir, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Mas que tinha uma pergunta para lhe fazer, para lhe perguntar se encara ou não como muito importante o Estatuto da Agricultura Familiar, que finalmente este Governo aprovou, mas que é preciso sair do papel, porque não há meio de o Governo andar para a frente com o Estatuto da Agricultura Familiar. Queria saber se o Sr. Deputado Pedro,
muito obrigado,
Pedro
Sr.
do Carmo,
Deputado.
Podemos contar consigo para pressionar o Governo a tirar do papel o Estatuto da Agricultura Familiar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também saudá-lo por ter trazido aqui o tema da agricultura e do mundo rural. E começando pelo início, de facto, a agricultura e o mundo rural estiveram à altura e estiveram bem à altura. Quem se lembra no princípio desta pandemia, em que se ouvia alguns receios de que pudesse haver rupturas do abastecimento alimentar, foi bem visível que tal não aconteceu, certamente. Da mesma forma, também apreciei ouvi-lo valorizar o mundo rural. Eu gostava apenas de lembrar que ainda há bem pouco tempo aqui no Parlamento discutimos o Conselho Consultivo do Mundo Rural. Pena é que o Partido Socialista nessa altura não tenha valorizado desta forma, porque de facto uma das principais ameaças que o mundo rural e a agricultura têm atravessado é uma certa visão um bocado urbana ou desconfiada, politicamente correta em relação ao setor agrícola, como se o setor agrícola de algum modo fizesse mal à terra ou às pessoas, e uma visão preconceituosa em relação ao mundo rural que eu acho que o poder político devia contrariar. E não tenho visto, com toda a franqueza, não no Sr. Deputado pessoalmente, mas no seu partido, tenho visto um certo compactuar com esta visão. E, portanto, gostava de lhe perguntar se isto é uma inflexão, de facto, no Partido Socialista, que é bem-vinda. E, por último, gostava também de lhe perguntar, porque é verdade que não houve ruptura de abastecimento, mas também é verdade que há muitos produtores, sobretudo fruta, estou-me a lembrar da cereja, do pêssego, mas produtores também pecuários, que sentem que os seus habituais circuitos de distribuição estão bloqueados, sobretudo produtores que vendiam para a hotelaria e para a restauração, naturalmente que estão bloqueados. São boas as iniciativas de mercado digital, mas isso obviamente não responde à esmagadora maioria dos produtores. E portanto o que eu gostava de lhe perguntar, por outro lado, também é natural que venha a acontecer uma descida do preço em muitos bens agrícolas e isso vai ser a prazo um problema. O que eu perguntava é o que é que está planeado desse ponto de vista. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, saúdo obviamente o PS por ter trazido este tema que é tão importante. Deixo aqui também o reconhecimento de que, efetivamente, os agricultores tiveram uma grande capacidade de reação a todas as condicionantes provocadas pela crise sanitária e, de facto, a agricultura ganhou aqui um peso vital, que já tinha, mas mais forte ainda, como ativo nacional neste tempo de pandemia. Felizmente, não foi necessário fechar as fronteiras ao transporte de mercadorias, caso contrário, para além da crise sanitária, teríamos um problema de falta de alimentos. Na verdade, Portugal é autossuficiente apenas na produção de leite, ovos, milho, vinho e pouco mais. O que quer dizer com isto é que a nossa soberania alimentar está em causa. E isto acontece devido a políticas agrícolas inadequadas que consecutivamente cedem aos interesses da indústria agroalimentar, onde se privilegia os grandes produtores em detrimento da agricultura familiar, onde se subsidiam fortemente modos de produção agrícola altamente poluentes em detrimento de práticas mais sustentáveis como a agricultura em modo biológico, onde se fomenta a monocultura em vez de uma produção plural rica em variedades, onde o lucro prevalece sempre sobre o bem comum. Não basta ser nacional, embora seja obviamente importante, mas tem também que ser sustentável. Veja-se o caso do Alentejo. No âmbito do PDR de 2014-2020 até fevereiro de 2019, o investimento em olival nesta região representava quase 65% do investimento agrícola total realizado no Alentejo. As searas deram lugar a um novo megalatifúndio, assente em fundos internacionais, com seis grandes grupos a deter ou a gerir mais de 65% dos olivais da região. São eles os grandes beneficiários do maior investimento público alguma vez realizado na agricultura portuguesa. A tudo isto, acresce-se o facto dos trabalhadores agrícolas, muitos deles imigrantes, serem sujeitos a condições indignas e a que ninguém deveria estar sujeito.